PH Vox apresenta Momento Red Pill.
Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem está preparado aí. Aliás, boa noite para quem é da noite e quem está preparado é quem é da boa madrugada, né? Está preparado aí para o próximo apocalipse zumbi. É isso aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao Momento Red Pill, a sua dose semanal contra a loucura revolucionária. Sou Paulo Henrique Araújo, é um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês para esse podcast onde a gente tenta dropar uma red pill aí numa dose mais assertiva em assuntos muitas vezes polêmicos, outros urgentes e muitas vezes importantes, porém ainda não urgentes. Então, vamos lá, pessoal, porque se você ainda não está aí acompanhando o nosso podcast através dos agregadores, saiba que ele está disponível, né? E para você que já acompanha aqui somente pelos agregadores, que é o Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Anchor FM, entre tantos outros, você também pode acompanhar em vídeo essa gravação lá no nosso canal secundário do YouTube, o PH Vox Recortes. Tá bom? E se você não conhece o PH Vox, você também pode conhecer no nosso canal, o PH Vox canal no YouTube e o phvox.com.br. E meus amigos, hoje eu trouxe um tema aqui polêmico. Ele, de certa forma, está começando, tá? Não é algo que vem, que já é nítido para todos, mas que vem chamando aí muita a minha atenção nos últimos 3 meses. Para quem está acostumado, sempre está vendo eu falar sobre isso no canal, que é uma espécie de sequestro do conservadorismo pela revolução. E aqui pela revolução de esquerda eu coloquei no título até para ficar mais chamativo, né? Mas é realmente isso que vem acontecendo. E isso vem acontecendo por diversas frentes, por diversas pontas, não necessariamente só por uma pauta, mas existe um movimento que me parece ser muito bem estruturado e que já vem trabalhando há pelo menos 1 ano e meio de maneira tímida e agora está mais atuante, mais pujante, né, nas redes sociais, nos formadores de opinião, nos articulistas, artigos, e eu, pelo andar da carruagem, acredito que o próximo estágio são a exposição dos livros que alguns já têm escrito e a partir daí descerem para o campo político eleitoral também, que já começa a ser ensaiado. Então, é um tema aqui que eu procurei trabalhar em um artigo que foi publicado na última sexta-feira no nosso portal, no phvox.com.br, de minha autoria. Eu vou trazer ele aqui para vocês. Mas antes, eu tenho um recado muito importante do meu querido amigo Ivan Kleber para vocês.
Uma das melhores sensações da vida é, em meio a momentos de dificuldade, sabemos que não estamos de fato sozinhos. Uma presença amiga, uma palavra de conforto, uma força que nos impulsiona fazem toda a diferença. É uma luz que ilumina em meio às trevas. Nós do PH Vox estamos reformulando toda a nossa política de membros e contamos com a sua ajuda. Será uma alegria ter você como peça viva deste trabalho. Teremos 4 perfis de assinatura para membros, com muitos benefícios para quem de fato está caminhando ao nosso lado. Acesse a página e conheça cada um deles. É uma honra estarmos lado a lado nessa jornada virtuosa em busca do crescimento espiritual e intelectual. Idem vel, idem novi.
Então, estamos de volta aqui, agradecendo ao nosso querido Ivan Kleber, né, por essa locução aí, ficou fenomenal, como eu gosto de dizer para ele, no pique do rádio. Mas vamos lá, meus amigos, eu vou então ler esse artigo aqui, e eu procurei ser bem objetivo nele, bem específico no ponto que eu queria aqui pegar para trabalhar em cima, e vou tentar tecer o mínimo possível de comentários, para que seja aqui um episódio desse podcast direto, assertivo e com uma mensagem que não aumente muito, para que fique aí realmente uma red pill certeira e forte, tá bom? Então vamos lá. O sequestro do conservadorismo pela revolução da esquerda. Uma das principais características do movimento revolucionário é a capacidade de adaptar-se a situações não somente políticas, mas também culturais, e a partir disto assumir uma postura camaleônica de mudar o seu discurso conforme o curso das águas. O marxismo, em especial, possui uma capacidade ímpar de atuar nesta área a partir de sua dialética própria, onde a mesma coisa pode significar duas ou mais coisas e até mesmo serem contraditórias em si, e ainda assim serem aceitas como premissa para um debate político ou mesmo cultural. Este processo já ocorrera muitas vezes durante os últimos 170 anos, onde podemos observar mudanças drásticas do discurso e do direcionamento das pautas defendidas pelas ramificações da mentalidade marxista. Em determinados momentos, chegando inclusive a termos duas linhas completamente opostas de pensamento chocando-se publicamente, mas ambas defendendo o marxismo. No Brasil de 2022, estamos presenciando este movimento acontecer a olhos vivos e, no meio desta tesoura dialética, está um povo cansado da destruição moral, do imaginário e das bases históricas de seu país. As pautas revolucionárias da Nova Esquerda, surgidas por volta dos anos 1960, chegaram com força no Brasil no final dos anos 1990. Ganhando proporção monumental depois da subida ao poder pelo PT, através do voto e da tomada das instituições pelo poder de ação de fato, que é diferente de ganhar as eleições, já diria José Dirceu. A partir disto, o brasileiro viu uma chuva de chorume ideológico tomar o debate público. Sendo mais nocivo e preocupante, as pautas de cunho identitário, em âmbitos sexuais, gênero e raciais. Aliado a esta pauta, a teoria do looping proletariado já estava fincando raízes no país e o banditismo ideológico passa a assolar profundamente a nação. E aqui, aquela tradicional pausa para o café, pessoal. A partir disto, o Brasil viu florescer o crescimento de um movimento conservador, onde a sua principal reação era, e ainda é, combater estas pautas. Uma parcela importante da população identificou-se como conservadora e de direita, o que em um primeiro momento parecia ser uma única coisa. E em um olhar mais simplista, passou a levar estas pautas como o fator principal do embate político-eleitoral. Porém, o movimento revolucionário nunca está parado e sempre trabalha em vários caminhos para atingir o seu fim. E foi a partir desta insatisfação popular que a revolução começou a trabalhar um novo tentáculo de sua dialética, ainda dentro da visão marxista, e que confronta esta linha de pensamento da nova esquerda. Para entendermos isto, é necessário retornarmos brevemente na história. Um dos principais avanços da revolução no século XIX foi a destruição dos padrões morais da Igreja Católica, tornando o homem cada vez mais afeito aos prazeres carnais em todas as suas vertentes, gula, avareza e a luxúria, aqui mais especificamente no caso da luxúria, o sexo. O homem do campo passa a ir para os grandes centros na Revolução Industrial em busca de uma melhoria de vida. Marx e Engels percebem o caos inicial das primeiras décadas da Revolução Industrial e ali percebem uma oportunidade de organizar as massas contra as péssimas condições de vida nas grandes cidades na época. Porém, o tempo passou e os marxistas perceberam que o proletariado, na verdade, não queria revolução, mas sim ascender socialmente e, como classe média, aproveitar os prazeres que lhes eram propostos. Perceba que prazeres estes oferecidos pela própria revolução em outro tentáculo. E aqui um parênteses, né, do nosso episódio do podcast, não tem como não lembrar da Marilena Chaui. Eu tenho horror da classe média, né? Continuando. Em meio a este paradigma, o movimento revolucionário marxista, através das internacionais socialistas, institui que a devassidão sexual era uma distração burguesa e que deveria ser combatida pelo partido. Aqui, entendo o partido no sentido amplo de organização internacional do movimento socialista. No início do século XIX, os movimentos comunista, socialista e anarquista passam a defender pautas como a moralidade e o direito ao porte de armas. O primeiro pelos motivos expostos acima e o segundo pelo fato simples e objetivo de ter o povo como um exército orgânico para a tomada do poder, exatamente como fizera Fidel Castro no final dos anos 1950. Mais um café. Voltando para os dias de hoje no Brasil, existe uma casta da esquerda nacional que se manteve fiel a esta linha da dialética, se não em sua totalidade, pelo menos no cerne. Afinal, também usam a dialética marxista para avançar, percebendo que dentro de sua doutrina existem pautas que são as mais urgentes para o povo brasileiro e que não necessariamente estão ligadas à política partidária. Começam a trabalhá-las de maneira organizada e estratégica, cooptando pessoas que representam símbolos de confiança nacional, como, por exemplo, membros das Forças Armadas. A partir daí, passam a defender de maneira ostensiva a moralidade, o direito de defesa, a soberania nacional e, acima de tudo, a brasilidade. Sem apresentar, obviamente, todo o restante da agenda, o que, invariavelmente, irá levar ao comum do marxismo de sempre. Este movimento está acontecendo no Brasil, com seus promotores trabalhando para ocultar ao máximo a pauta marxista, chegando até mesmo a escorar-se ideologicamente no tentáculo revolucionário do fascismo, evocando a figura do ex-ditador Getúlio Vargas como modelo de avanço, progresso, desenvolvimentismo, patriotismo e estatismo. Afinal, um Estado forte é essencial, seja para o fascismo, seja para o comunismo. Nesta salada ideológica, vale até mesmo dizer-se convertido à Igreja Católica e ir à missa. Infelizmente, a tendência é que um número grande de pessoas seja cooptado pelo pensamento sedutor e principalmente pelas promessas de ações rápidas para ontem, que, segundo o seu discurso, abre aspas, o Brasil precisa para voltar a ser grande, fecha aspas. Estamos presenciando o nascimento do que venho chamando de direita bolchevique. Por mais confuso e contraditório que possa parecer, o motivo é até bastante simples de compreender. O objetivo último da revolução, seja ela de qual ideologia for, é o nascimento de um novo homem, através da subversão total da ordem moral, política e religiosa. Mesmo que para isso seja necessário, no meio do caminho, dar alguns passos para trás para ordenar o curso das águas. Mesmo que neste processo seja necessário derrubar pelo caminho aliados de revolução. No mais amplo e profundo sentido, as palavras do revolucionário Saul Alinsky nunca foram tão verdadeiras. A questão não é a questão. A questão é a revolução. Então, meus amigos, eu prometi que este seria um episódio sucinto, um episódio direto, e que seria uma Red Pill bem encorpada. Eu espero de verdade que muitos de vocês que me dão o prazer e a confiança, né, aqui da audiência, de ouvir o que tenho, tanto para escrever, quanto aqui para trazer para vocês em nossa programação, que vocês meditem sobre isso e verifiquem bem esse movimento, porque ele vem ganhando força, cada vez mais pessoas estão sendo cooptadas e levadas, muito pela carência ideológica, falta de representatividade e também falta de um aprofundamento histórico, de um horizonte de consciência bem estruturado, e acreditam em salvadores da pátria, Estado forte, entre outras coisas. O expurgo da classe intelectual também faz parte desse movimento, tá bom? Então, como nós sempre aqui terminamos todos os programas do PH Vox, eu vou aqui evocar a intercessão de São Bento, o patrono da Europa, né? E eu diria até mais, um dos patronos do Ocidente, para interceder por nós e finalizarmos aqui com a oração de São Bento em latim e depois em português. Cruz sacra sit mic lux, non draco sit mic dux, vade retro satana, nunquad suad mic vana, sunt mala quelibas, ipsi venena bibas. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, vade retro satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, beba tu mesmo os teus venenos. E meus amigos, sempre fiéis à promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, de que os portões do inferno não prevalecerão sobre a terra, e sempre lutando para combater o comunismo, assim como diz nas orações leoninas, devemos o fazer constantemente. Joelho no chão, santo terço na mão, fé e oração, meus amigos. Não desistamos do Brasil e nem da Santa Igreja. Fiquem todos com Deus e até a próxima no Momento Red Pill. Tchau, tchau.